Era um dia um pouco atípico para o oficial da Marinha Jake. Ele era um oficial da Marinha Americana que dirigia sobre os territórios do Afeganistão, quando de repente, em uma manobra, ele pisou em cima de um dispositivo explosivo. E aí, quando ele parou para ver, para observar, as pernas dele já estavam destroçadas, não tinha mais perna do joelho para baixo. Nesse momento, ele lembrou uma lição que lhe ajudou muito a manter uma certa calma. Lembrou um exercício de respiração que ele tinha visto, que ele tinha aprendido num livro dos oficiais jovens. E ele começou a praticar esse exercício de respiração. E graças a esse exercício, ele conseguiu manter a calma, manter a esperança de ser ajudado e principalmente a capacidade de tomar a decisão e pedir por ajuda. E aí fizeram ali um tourniquete nas suas pernas, ele recebeu ajuda, quando ele recebeu ajuda, aí sim ele caiu inconsciente. Mais tarde ele lembrou qual era o papel da respiração na sua vida, e que se não fosse a respiração, provavelmente ele ia sangrar até morrer. Então, ele mesmo conseguiu fazer um tourniquete para que as suas pernas não perdessem tanto sangue, porque ele conseguiu não se desesperar. Ele só não se desesperou porque ele praticou uma respiração, uma técnica de respiração. Se um simples exercício de respiração pode ajudar o Jake nessas circunstâncias extremas, durante um processo de vida ou morte mesmo, a mesma técnica pode te ajudar a relaxar para coisas do dia a dia, para estresse do dia a dia. Para estresse, por exemplo, de que você brigou com a sua esposa, seu marido, um estresse que por um acaso você não conseguiu o que queria, um estresse por acaso que você ia vender alguma coisa que você queria muito vender e de repente você perdeu a venda. Então, toda vez que a sua ansiedade estiver exacerbada, como muitos de nós sentimos o dia todo, como muitos de nós sentimos boa parte dos nossos dias, os estudos mostram que se você tiver uma técnica de respiração, você pode interferir na sua capacidade de exercer uma boa tarefa, continuar fazendo o seu trabalho, continuar produzindo. Então, a respiração de uma maneira mais correta, ela pode ser aprendida através de técnicas. E isso pode ajudar no seu estresse, na sua ansiedade, no manejo das suas emoções negativas e até no desfecho de casos, por exemplo, como depressão. Dois estudos recentes exploraram as técnicas de respiração e os efeitos imediatos e a longo prazo. O primeiro estudo que eu vou citar aqui, ele foi feito pelo time da Universidade de Yale. Esse estudo foi bem interessante e eles publicaram em 15 de julho de 2020 numa revista que chama-se Frontiers in Psychiatry. E foi um estudo bem legal que eles dividiram as pessoas em praticamente três grupos. Na verdade, foram quatro grupos, só que um grupo era o grupo controle. Então, o primeiro grupo fez uma prática de respiração. O segundo grupo, uma prática de meditação baseada no mindfulness, né? Uma prática para você estar no momento presente. E o terceiro grupo, eles ensinaram conceitos de inteligência emocional. O quarto grupo é o grupo controle sem intervenção nenhuma. E o que eles perceberam nesse estudo, eles randomizaram aí todos os participantes, sortearam os participantes, cada participante caiu num grupo. Ó, você vai realizar só a respiração, você vai realizar só mindfulness, você vai realizar só os conceitos, vai ter aula num programa de conceitos de inteligência emocional. E aí eles depois analisaram qual foi o desfecho desse estudo. O que eles perceberam é que quem praticou a respiração teve os melhores ganhos na conexão social, nas emoções positivas, no nível de estresse, diminuiu a depressão e teve também, então, resumidamente, a melhor saúde mental. Foi o grupo que mais se destacou em termos de benefício, quem praticou a respiração. Isso é bem interessante, né? Justamente para a gente poder ter a certeza de quanto a respiração pode impactar em relação até outras ferramentas. Então, foi um estudo impactante porque eles tiveram 131 pessoas envolvidas nesse estudo, sendo que 47 desses eram do grupo controle que não receberam intervenção. E os outros, cada um foi alocado em um dos grupos, e esses grupos ficou nessa prática aí durante 8 semanas. Ou seja, foi um estudo de um treinamento aí de 2 meses praticando alguma ferramenta. E eles viram uma mudança inconsiderável e estatisticamente significante, que significa que não é só o acaso ou só a sorte que fez com que essas pessoas melhorassem. ou seja, o grupo de respiração, realmente se destacou em relação aos outros grupos. O segundo estudo que eu vou citar aqui é um estudo conduzido pela Universidade do Arizona, inclusive a universidade que eu fiz a minha pós-graduação, meu fellowship de medicina integrativa. Muito linda a universidade, muito legal. Então eles fizeram um estudo aí com uma respiração junto com meditação e compararam aí para um workshop mais convencional de estratégias cognitivas para o manejo do estresse. Então foi respiração versus um workshop. Qual deles poderia ter sido melhor? Esse estudo saiu também numa revista importante, no Journal of American College of Health, em 2022. E o título do artigo diz: nossa mudança no bem-estar e nas métricas cardíacas do estresse seguindo uma respiração yogi. E eles fizeram, então, um ensaio clínico randomizado controlado. O que significa isso? Que as pessoas que participaram do estudo foram sorteadas e ficaram entre grupo sem intervenção, grupo placebo, grupo controle e o grupo que foi feita a intervenção. Então eles fizeram essa comparação entre você respirar ou você participar de um workshop de estratégias cognitivas para o manejo do estresse. E também o grupo controle que não fez nada. O que eles perceberam é que o grupo que teve respiração teve um grande impacto no estresse, no humor, também um grande impacto, né, enquanto que essas pessoas conseguiam tocar o dia a dia sem ser afetada aí pelo estresse da rotina. E eles mediram, inclusive, até 3 meses depois do treinamento e perceberam que até 3 meses eles mantinham os efeitos positivos da respiração. Olha que interessante. Isso faz a gente pensar que realmente a respiração poderia ser aí um exercício muito interessante para redução do estresse, para você ter mais clareza, para você reduzir a ansiedade, para você se proteger contra a depressão. Então vou citar um outro estudo bem interessante, se você não está convencido até agora. Um estudo que foi feito com veteranos que foram para o Iraque, para o Afeganistão, e que estavam com estresse pós-traumático, né? Esse estudo saiu em 2014 no Journal of Traumatic Stress. Estudo bem interessante também, um ensaio clínico randomizado. Ou seja, os participantes foram sorteados e tiveram um grupo controle para a gente entender se a intervenção foi interessante ou não. Esses estudos randomizados, ensaios clínicos randomizados, é legal para você estudar uma intervenção. Você faz a intervenção no grupo, no outro grupo não. E aí você vê o que aconteceu. Então eles perceberam que a prática de respiração diminuiu o nível de ansiedade depois de uma semana apenas de prática. Ou seja, com uma semana, esses veteranos que foram para a guerra e né, tinham estresse pós-traumático melhoraram muito a sua ansiedade. Isso é bem considerável, que são pessoas de difícil tratamento, né? O estresse pós-traumático, principalmente nesses casos, é bem assim, complexo para você conseguir tirar essa impregnação, né, essa ansiedade. Muitas vezes essas pessoas ficam ouvindo, lembrando de cenas. Agora, o mais chocante desse artigo, desse estudo, é que mesmo depois de um ano desse treinamento, esses veteranos ainda continuaram sentindo um benefício mental dessas técnicas que eles fizeram. Ou seja, quando você aprende, geralmente quando você aprende a respiração, é um caminho sem volta. Se aprendeu uma vez, é muito difícil você voltar para o mesmo nível de consciência, mesmo que você não pratique, porque quando precisar você vai praticar. Então, por que a respiração pode ser tão eficaz? Qual que é o motivo que ela pode ser tão eficaz em regular nossas emoções, diminuir estresse, ansiedade e você ter um maior controle da sua mente? Porque a respiração ela não só é capaz de te manter a calma, mas ela é a intersecção entre o nosso sistema automático e nosso sistema consciente. Geralmente, quando você está muito estressado, o seu cérebro vai responder e fazer com que a tua frequência cardíaca aumente, tua pressão arterial aumente. E quando você faz todas essas funções automáticas, sua respiração vai junto e ela também fica mais acelerada. Ao mesmo passo que quando você modifica o jeito que você respira, você traz todo o seu corpo para um relaxamento. Então, se você abaixa a sua frequência cardíaca, você também avisa o teu corpo todo para ficar menos estressado, para se sentir menos ansioso, para ficar menos bravo, para você ter mais clareza quando você vai tomar uma decisão. Quando você muda o ritmo da sua respiração, você sinaliza relaxamento, você diminui o seu batimento cardíaco, você estimula seu nervo vago. Tudo isso faz com que o teu corpo entenda que você não está no estresse, né, naquela situação que você tem que lutar ou fugir. Então você desenvolve aí um certo comportamento de relaxamento mesmo na vigência do estresse. E isso vai ser via nosso sistema que a gente chama de parasimpático, que é um sistema de relaxamento, que é um sistema que avisa o teu corpo para digerir, para ficar calmo, para produzir secreções, para produzir enzimas. Então isso faz com que a respiração é uma das chaves mestras que modifica o nosso sistema automático através da nossa consciência. A respiração ela é capaz de te acalmar, ela é capaz de mudar como o seu corpo todo está funcionando, só você mudando a proporção da ins e expiração, só você mudar o tempo de ins e expiração, só você mudar quantas incursões por minuto. Então é uma coisa simples que você pode realmente modificar a tua experiência ali naquele momento. E tem muitas técnicas para fazer isso. Tem muitas técnicas para reduzir esse estresse e para fazer isso de uma forma bem prática. Quando você inspira, o seu batimento cardíaco acelera. Quando você expira, ele acalma. Então, toda vez que você inspirar e ele acelerar, você pode respirar aumentando o tempo de expiração e o seu batimento cardíaco vai diminuir. Então, tem muitas técnicas que a gente vai trabalhar diferentes proporções de ins e expiração. Então, toda vez que você se sentir muito agitado, tem muitas técnicas que você pode utilizar para o teu corpo achar realmente que você está tranquilo. Esses artigos todos que eu citei são artigos altamente científicos e que são muito interessantes em relação a como funciona o nosso organismo, e a gente esquece muitas vezes da simplicidade de você aprender a respirar e principalmente da potência, porque nós temos aí aquela falsa sensação de que o simples não é potente e que o complexo seria um pouco mais efetivo. Mas na respiração a gente tem aquela verdadeira lição que muitas vezes você fazer o simples e aprender o básico bem feito vai te trazer um retorno muito mais interessante e com bastante resultado e com bastante precisão e com uma aplicabilidade muito mais fácil do que você aprender coisas extremamente complexas ou pensar em alguma coisa ou desenvolver uma cognição que você fala, não, eu não posso ficar estressado por conta disso, daquilo. E muitas vezes quando você está estressado, você esqueceu, né? Como que você vai fazer para não ficar estressado? E a respiração é uma coisa que você não esquece. Uma vez que você aprendeu a fazer, em qualquer lugar que você tiver, essa técnica fica disponível. Como recém-nascido, você inalou. E assim que você for partir para esse mundo, você vai exalar. Quando você estiver partindo, é a última respiração, o último suspiro, que é o sinônimo de você ter morrido, é aquela exalação final. Respiração é um ponto central das nossas vidas e da nossa humanidade ao longo de muitos e muitos anos, quando nós saímos dos mares, quando nós viramos praticamente os anfíbios. Desde alguns primeiros milênios antes de Cristo, pela filosofia taoísta até os conhecimentos da filosofia védica, a respiração é um princípio vital. É aquilo que faz um fluxo daquela energia que a gente chama de energia chi ou prana, que é uma energia não palpável, não visível. Um pouco mais tarde, na própria Grécia Antiga, a gente teve o conceito de pneuma. E esse conceito também era chamado de ruah, em hebraico. Então, ruah e pneuma se referiam ambos à respiração e à presença do divino através da respiração. No latim, a gente começou a chamar isso de espírito. Espírito e respiração eram basicamente conceitos com convergência, quase conceitos sinônimos lá atrás. Hoje parece uma coisa extremamente distinta, mas já foi alguma coisa muito próxima. A gente começou a recomendar como modular a respiração e entender que a respiração influenciava nossa saúde, nossa mente, através aí dos pranayamas. O que, são pranayamas? São técnicas para a gente modificar esse fluxo de energia vital. mas você pode chamar também de trabalho com a sua respiração. Nem toda respiração é um pranayama, se você não estiver focado na sua energia vital. Mas todos os pranayamas, a maioria dos pranayamas, trabalham com a respiração. Então, pranayama prometia, pelas filosofias antigas, que a gente conseguiria controlar nosso fluxo de energia vital, aumentando, inclusive, nossa energia, nossa longevidade. Nos tempos modernos, um psiquiatra alemão chamado Johannes Schultz, ele desenvolveu o que a gente chama-se de treino autogênico. Em 1920, ele chamou esse método de treino autogênico, que era um método de relaxamento. E o approach dele era basicamente você diminuir, desacelerar e aprofundar a respiração. É provavelmente uma das técnicas mais poderosas que a gente tem para relaxar hoje em dia. Se aprender a aprofundar na sua respiração. Existem formas muito importantes para você fazer isso e, de fato, o relaxamento e nós estarmos mais calmos, técnicas de meditação, todas elas têm como alicerce os pranayamas ou a prática de respiração. A prática de respiração é um denominador comum de muitas práticas para você relaxar. A gente consegue influenciar nossa mente, nosso coração, nosso sistema nervoso automático, nosso humor, nossa felicidade, a capacidade de resposta, de você ter clareza numa decisão, as decisões serem feitas não apenas no automatismo, diminui o sistema simpático. Isso tudo faz com que a gente tenha uma capacidade de tomar as nossas decisões de um ponto de vista um pouco mais completo. Por que completo? Porque você não usa só a sua emoção, você usa um pouco a tua razão, usa a tua intuição, usa a tua clareza, usa o tempo para pensar e para você ter diferentes pontos de vista sobre a mesma coisa. Então, quando você está com uma dificuldade ou um trigger que pode te gerar um ataque de pânico ou uma dor, muitas vezes nós tomamos atitudes que são extremamente emocionais, não pensadas e muito rápidas. Se você pratica um pouco da respiração, você consegue resgatar o controle disso. Então, isso a gente já comprovou com inúmeros casos, não só com as pessoas que fizeram o meu curso do Prana, como com muitos casos e muitos artigos estudados já com populações que fazem pranayama versus o controle que não fazem pranayama. Então, uma respiração rápida contribui para exacerbar, por exemplo, um ataque de pânico. Você gera um ciclo vicioso. O medo vai fazer a sua respiração acelerar. A respiração acelerada aumenta o medo porque você está com o seu coração acelerado, você está com o seu sistema noradrenérgico a todo vapor. Então, cria-se um ciclo vicioso nessa circunstância. Se você inconscientemente hiperventila, muitas vezes você já vai ter fobia por essa hiperventilação. Então, quando você está com ansiedade e você consegue parar esse ciclo através de técnicas de respiração, você começa a contar as suas respirações por minuto. Você tem muitas técnicas para fazer isso, né? Você pode fazer com inúmeras técnicas de contagem, ou você pode fazer com visualizações, ou você pode fazer alternando as narinas. Então, tem muitas técnicas interessantes para você conseguir manipular mesmo a sua respiração. Sobretudo, o principal para você aprender a respirar são os casos que a gente quer diminuir um pouco a ansiedade e ter mais controle do estresse. São as duas queixas principais das pessoas que realmente são obrigatórias irem para um curso de respiração. Então, se você tiver ansiedade ou se você tiver muito estresse, você tem que aprender a respirar. A respiração é a melhor ferramenta e não é uma palhaçada, e não é uma brincadeira, e não é uma picaretagem. A melhor ferramenta para você controlar o seu estresse, principalmente no estresse agudo, na ansiedade, no medo, é a respiração. Alguns métodos são mais validados por ensaios clínicos, estudos duplos cegos aí randomizados, como eu falei para vocês. Outras técnicas não. Mas todas as técnicas de respiração envolvem você manipular aí um sistema que é controlado tanto pelo sistema automático quanto por um sistema consciente. E o ideal para esses casos é que você diminua a sua frequência respiratória, aprofunde a sua respiração, facilitando a sua respiração e mantendo o foco principalmente no seu organismo. Isso vai fazer com que você se mantenha focado e saia um pouco de pensamentos negativos. Isso é uma coisa que também ajuda muito a nossa mente a estar em paz, porque você desvia o pensamento. Existem muitas técnicas que você pode fazer, mais de 60 técnicas de pranayama que você pode aplicar na sua vida. O mais importante é, você precisa entender para que você quer o pranayama e qual técnica que você vai usar. Geralmente, para relaxar, a gente faz uma diminuição da frequência cardíaca, em geral, até 5 incursões por minuto, para você exalar e inalar. Isso vai gerar, então, um ciclo respiratório de mais ou menos 10 segundos. Então, inspirou em 5, expirou em 10. Ou, se você conseguir mudar um pouco a proporção, você pode alongar um pouco a expiração. Tem muitas formas de você fazer isso. E o principal tipo de pranayama para você relaxar é você alongar um pouco a expiração. Tem um outro artigo, por exemplo, em 2017, do Max Krasnow. Ele é da Universidade de Stanford. Ele mostrou em ratos, por exemplo, que um grupo de neurônios que controla os ritmos respiratórios, eles controlam também algumas atividades, por exemplo, como o locus coeruleus, que é o seguinte. O locus coeruleus, ele é um lugar que a gente produz principalmente a norepinefrina, e é envolvido aí na nossa atenção, no nosso estado de despertar e, inclusive, na nossa ansiedade. Então, as técnicas de respiração poderiam influenciar a gente modular aí esse lugar que produz noradrenalina. E isso faz com que a gente, quando respira um pouco mais lento, nós também temos uma resposta cerebral. Experimenta agora segurar a tua respiração. Então, tira todo o ar. Inspire em 1, 2, 3, 4, 5. Expire em 1, 2, 3, 4, 5. Inspire em 1, 2, 3, 4, 5. Expire em 1, 2, 3, 4, 5. Inspire em 1. 2, 3, 4, 5. Agora observe o que aconteceu com a tua mente. Observe o seu estado de relaxamento com apenas algumas respirações. É muito rápido, muito dinâmico. Um minuto já é suficiente para mudar suas ondas cerebrais, produzindo ondas alfa de relaxamento. É muito interessante a potência e a velocidade com que você muda o seu funcionamento e a sua alquimia. Claro que você precisa saber quando usar essas técnicas. Geralmente, num episódio de estresse, episódio de uma competição esportiva, quando você vai fazer um exame. Então, tem muitas horas que você fica pelo menos 10 minutos respirando, fazendo respirações narinas alternadas, aumentando o tempo de ins e expiração, pode te ajudar muito com o seu estresse agudo, com o seu estresse momentâneo. Se você estiver dirigindo ou pilotando uma máquina, não é tão interessante você fazer esse tipo de respiração. Você relaxa até demais. Em 2015, Cherry Young, um cientista, mostrou que apenas 20 minutos dessa respiração bem devagar, com 6 respirações por minuto, antes de você ir para a cama deitar, pode melhorar significativamente o seu sono. O mais interessante e impactante é que apenas 10 minutos de respiração antes de você dormir faz você dormir mais rápido, faz você acordar menos durante a noite e você consegue dormir até 3 vezes mais rápido do que se você não fizer a respiração. Algumas técnicas funcionam mais do que outras, claro, depende do que você quer. Tem respiração que até ativa o seu corpo. Então, é muito importante você fazer a técnica certa, a técnica ideal para aquilo que você quer. Existem muitos protocolos e muitos exercícios já testados, como eu falei, com estudos bem sérios, estudos bem conduzidos. O mais interessante é você conhecer muito bem e uma técnica que se adapte às tuas questões, ao teu tempo, à dedicação que você tem para a tua vida. Uma coisa interessante para a respiração, principalmente quando a gente percebe casos de ataque de pânico, é que quando você consegue trazer a respiração para um ataque de pânico, você geralmente consegue fazer o ataque de pânico sumir, não existir, você consegue controlar o ataque. Um adendo para esse dado, que em alguns estudos, as pessoas que focam muito na respiração durante um ataque de pânico e não sabem fazer uma técnica legal, elas às vezes pioram o ataque, elas veem que elas estão respirando de uma forma completamente irregular. Elas passam a não dominar a respiração, mas conseguem observar a respiração num ritmo frenético. Isso pode ser até pior. Isso pode ser um fator até de uma lenha na fogueira do ataque de pânico. Ou seja, 5 a 10 minutos de exercício de respiração durante o dia pode diminuir completamente seu estresse, ansiedade, pânico e às vezes melhorar até casos de depressão. Tem um artigo bem interessante, uma meta-análise. Meta-análise são um dos estudos mais completos que a gente tem, né? São os estudos, análise dos estudos que já foram feitos. Essa meta-análise saiu em janeiro de 2023, publicada na Scientific Reports, que é do grupo Nature, que é um veículo muito considerado. E o que, que eles fizeram? Eles pegaram vários artigos para estudar, para ver se realmente as respirações poderiam ajudar o estresse e a saúde mental. Então, eles separaram aí pelo menos 12 artigos randomizados para o controle de estresse e separaram mais de 20 artigos para controle de depressão, sintomas depressivos e ansiedade. Então, foram 18 artigos para sintomas depressivos e 20 artigos para ansiedade. E em todos os casos, assim como estresse, assim como ansiedade, assim como depressão, as meta-análises concluíram que se você respirar bem, se você souber técnicas de respiração, você vai diminuir muito sua resposta ao estresse, você vai diminuir seus sintomas depressivos e você vai controlar a sua ansiedade. Um artigo numa revista muito impactante. Agora, se você ouviu esse episódio até aqui, a gente falou muitas evidências, importâncias da respiração de uma forma bem simples. Tem muitas coisas legais para a gente falar, o que a respiração realmente faz para você, na sua fisiologia, na sua circulação, na sua mente, no teu fluxo de informações de neurônios. Muita coisa para aprofundar. Não vou aprofundar aqui, que o objetivo é só a gente relembrar para você que a respiração é uma chave mestra, que se você não está com a sua mente equilibrada, está perdendo tempo em não controlá-la com a respiração. E óbvio, falando desse áudio todo, dessas evidências, não posso deixar de convidar você para aprender a respiração comigo, para fazer o do Prana, que eu fiz um método específico para quem não tem tempo. São 10 minutos para você sentar e praticar, e eu fiz um mix de respiração com meditação e reflexões. Então, em 10 minutos, a gente dá uma ampassã geral, limpa a tua mente, faz uma reflexão, algumas respirações com narinas alternadas, tudo isso guiado pelo método do Prana. E no meu curso do Prana você tem uma parte que é método do Prana e eu ensino também outros métodos. Você vai aprendendo a respiração nativa americana, respiração 478, respiração quadrada. Tem muita coisa bacana lá para você que gosta de trabalhar no seu corpo, na sua fisiologia, para tentar dominar um pouco mais essa sua mente rebelde. Então vale muito a pena vocês fazerem o curso. Eu vou deixar o link neste episódio, né, na descrição do episódio. Eu convido todos vocês a participarem porque realmente está muito legal e eu tenho cada vez mais recebido muitas mensagens bacanas, muitas pessoas que estão fazendo pranayama e me lembro de muitos casos, não só que melhora a rinite, mas, por exemplo, o caso da Marci, que ela foi internada com pneumonia, me mandou uma mensagem dizendo que se não fosse do prana, ela provavelmente teria ficado mais tempo internada e a internação dela seria muito mais chata, muito mais maçante, porque o tempo todo ela ficava lembrando das técnicas, praticando, recrutando os alvéolos, trabalhando o pulmão da melhor forma possível, porque ela sabia e conhecia. É um método que você vai levar para todo lugar, para qualquer idade, para qualquer hora. Então, você está lá no avião, ficou tenso, faz. Você está na espera do médico, está chato, você faz. Você, né, se Deus quiser, não precisar disso, mas se você estiver na espera de uma cirurgia, tenso com a cirurgia, tensa com a cirurgia, faz a prática da respiração. E é uma coisa que você vai pegar para a tua vida e nunca mais isso vai sair de você. Vide o que a gente falou dos artigos com os veteranos de guerra, que eles praticaram uma semana e um ano depois eles já tinham, ainda tinham benefícios, porque eles lembravam da prática e provavelmente mantiveram essa prática por muitos anos. Mesmo o artigo, né, a pesquisa não conduzindo essas pessoas a continuarem praticando. Então, senhoras e senhores, se você animou para praticar a respiração, espero você no Duprana. Se não animou, é importante você saber os benefícios, deixa essa carta na manga e um dia você faz algum curso de respiração para você dominar um pouco mais a sua fisiologia e ter uma vida melhor amanhã do que você é hoje. Até a próxima.
Você cresce e evolui com o nosso
DupraCast.
Somebody